10:09, voltando com o CBN Cascavel, primeira edição desta terça-feira. E agora nós vamos falar de segurança. Estou recebendo aqui nos estúdios Pedro Fernandes, que é secretário de Segurança de Cascavel. Obrigado, secretário, pela presença. Bom dia.
Imagina, bom dia. É sempre um prazer. E muito obrigado. Nós agradecemos por estar aqui e por participar, né, de uma discussão aí acirrada e que, no meu entendimento, ainda não está pacificado.
O secretário faz referência às atribuições da Guarda Municipal e alguns questionamentos que têm surgido aqui na cidade. Mas, secretário, gostaria primeiramente que o senhor falasse do trabalho que vem sendo realizado junto à população. A segurança em Cascavel, ela está avançando? O que a gente pode informar?
A segurança pública, como qualquer outra atividade, ela encontra algumas dificuldades. No entanto, né, no decorrer do período, conforme as coisas vão acontecendo, nós também vamos modificando. E eu entendo que a segurança pública, ela é dinâmica, né, assim como a própria legislação, tanto é que nós, na sequência, comentaremos algumas coisas nesse sentido em relação a algumas decisões ou uma decisão do STJ aí. Então, em razão desse dinamismo, ela vai se adaptando, né? O ideal seria que nós estivéssemos à frente, né? O ideal seria que nós estivéssemos à frente. Mas você não consegue fazer um recorte do comportamento humano, como o homem vai se comportar na semana que vem. Né? Tanto é que a lei, ela só surge a partir do momento em que há um movimento humano, aí a partir desse momento é que existe a formação da lei. Né? Por exemplo, hoje nós temos a internet. Até tempos atrás nós não tínhamos nenhuma legislação que tratava a respeito disso. Hoje nós temos aí a lei de proteção de dados, né? Que é algo bem recente. Então, quem praticava uma determinada conduta que nós víamos que era delituosa anterior a essa lei, né, nós tínhamos que ficar inventando aí, procurando artigos, pensando artigos dentro do sistema jurídico para poder, vamos, entre aspas, enquadrar a conduta dessas pessoas. Né? Hoje nós já temos aí a lei de proteção de dados. E nada impede que essa lei, a todo momento, ela pode ser renovada, pode ser alterada, pode ser retirada do vigor e recolocada novamente de uma outra forma e ir melhorando na realidade.
Recentemente nós conversamos com o prefeito Paranhos a respeito do aumento da criminalidade em Cascavel. Ele até deixou uma mensagem muito forte e pedindo também o apoio, o envolvimento de toda a população. Alguns ouvintes até se manifestavam dizendo que a segurança é a responsabilidade do Estado. E o prefeito deixava claro também que o município pode sim ajudar, por que não? Não é? O senhor é o secretário de segurança, tem aí o vizinho solidário, tem outras ações, o próprio Consegue também. Essa integração das polícias, Cascavel tem desenvolvido um trabalho importante nesse aspecto, a gente tem acompanhado. O que tem motivado esse aumento da criminalidade? Ou já está reduzindo?
Perfeito. Nós tivemos um surto aí, né? E se você verificar, você verá que isso não é uma exclusividade de Cascavel. E não fugindo da nossa responsabilidade, isso é fato. Né? Ainda hoje, eu ouvi de uma mídia aí de Foz do Iguaçu, uma determinada empresária, ao chegar na loja dela em Foz do Iguaçu, hoje pela manhã, tinha 20 pessoas, segundo ela, né, em uma situação de rua. São aquelas pessoas que tradicionalmente, popularmente conhecidos como mendigo, né, e que estão morando na rua. Né? Então, em Foz do Iguaçu, que é uma cidade vizinha. Então, não é uma exclusividade de Cascavel. E por que eu retrato aqui, nesse momento, essa questão dessas pessoas? Porque já está demonstrado que são essas pessoas que praticam pequenos furtos e são aqueles furtos que nos incomodam, que os grandes furtos, né, a Polícia Civil, nas suas investigações, Polícia Federal, etc., cuidam, né, mas aquele furto que começa com vandalismo, quebrar a vidraça do comerciante, né, fazer sujeiras na frente do comércio, estar praticando hoje. Antigamente nós tínhamos a conduta, por isso que eu disse antes, né, que é a questão da evolução do direito. A conduta antes era uma contravenção penal, que era vadiagem, que você fica nas praças não fazendo nada, sujo, tomando cachaça, ingerindo, usando de drogas, etc. e tal. Né? Então, hoje a Constituição, em relação a isso, a pessoa tem o direito de ir e vir. Então, mas nós, retornando ainda à questão, eu acredito que diminuiu sensivelmente. Né? Nós estamos fazendo um trabalho de apoio aí hoje, já faz umas 3 semanas, ao secretário Hudson, na Secretaria de Ação Social, desenvolvemos aquela operação denominada acolhimento, onde nós passamos, às vezes durante o dia ou às vezes durante a noite, essa operação não terminou ainda, ela tem continuidade, nós retiramos essas pessoas da rua, levamos para um determinado local, lá essas pessoas são acolhidas, é oferecido banho, é oferecido alimentação, é oferecido um café, eventualmente, são oferecidos passagens para as pessoas que estão em Cascavel em situação de rua, mas que são de outras localidades e que desejam voltar para suas cidades. Enfim, o poder público quer saber quem são essas pessoas, a motivação, se eles têm família, se querem voltar para a família, enfim, o que está acontecendo, né? E para efetivamente oferecer a política pública adequada a cada situação. Todas as noites nós recolhemos aí, no primeiro dia nós foram recolhidas 75 pessoas, e aí foram gradativamente, um dia um pouco mais, um dia um pouquinho menos, né? Mas a operação continua, e os furtos, os danos, o vandalismo, que era aquilo que nós objetivávamos, diminuiu sensivelmente.
Estamos conversando com o secretário de Segurança de Cascavel, Pedro Fernandes, e agora eu gostaria até que o senhor se manifestasse também, isso eu já fazia menção no início da nossa entrevista, sobre alguns questionamentos que surgem em relação às atribuições da Guarda Municipal, que a função seria zelar, cuidar do patrimônio público, não poderia atuar como polícia, a justiça pode anular algum feito, alguma decisão nesse sentido, como uma atuação de polícia. O que, que a gente pode falar a respeito, secretário?
Certamente. Em primeiro, eu gostaria de... A minha situação é uma situação de posição, né? Então eu tenho uma opinião. Então o que importa isso em dizer? Importa dizer que é a minha visão do direito, né? A minha visão do direito. E eu vejo da seguinte forma. Se nós verificarmos a Constituição Federal lá no artigo 144, quando ele foi escrito lá em 1988, várias situações ali mudaram. O que eu quero dizer com isso? Esse pragmatismo da Constituição. A Constituição, ela não consegue definir todas as condutas das pessoas. Não, não é essa a finalidade da Constituição. Por isso ela é programática. Né? Então, o legislador, ele faz o artigo, ele coloca lá os princípios da transparência, da impessoalidade, enfim, vários princípios ali, uma situação. Daí, após isso, legislação posterior virá postular a respeito desse tema, né? Então, nesse próprio artigo 144, eu vou citar um exemplo aqui. Antes nós tínhamos, nós não tínhamos os agentes penais, né? Nós tínhamos PSS, tínhamos várias figuras ali, mas nós não tínhamos. Aí, logo na sequência vieram os agentes penais, logo na sequência foi organizado, veio o DPEM, que é o Departamento Penitenciário, e hoje nós temos a Polícia Penal, né? A Polícia Penal foi criada e inserida na Constituição. Né? Uma outra discussão que em relação à questão quem é que manda nessas polícias. Se nós formos verificar ali no artigo 6º, no parágrafo 6º do artigo 144, ele diz ali, as polícias militares, corpos de bombeiros militares, forças auxiliares, etc., estão subordinadas aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Então, há uma subordinação da polícia militar ao governador do estado, há uma subordinação da polícia civil ao governador do estado. Eu digo isso por quê? Porque alguém já estava questionando, a Guarda Municipal está subordinada ao que o prefeito quer ou não fazer. Logo, se as polícias militares estadual também estão subordinadas a alguém, e esse alguém não é o Ministério Público, e sim ao governador do estado. O Ministério Público tem a função dele também, dirimida ali pela Constituição, que é o titular da ação penal. Essa é a função do Ministério Público. E irá fiscalizar, por óbvio, as polícias dentro dos respectivos procedimentos. Né? E eu avanço um pouco mais em relação a essa decisão do STJ. Essa decisão do STJ, ela foi específica a um recurso especial, né? Eu não me lembro exatamente de qual estado, mas subiu para lá. E quando alguém vai dar uma sentença ou você vai peticionar, você já começa na primeira linha, já alinhando para o que você quer dizer. Você procura todos os fundamentos do organismo jurídico para fazê-la, para já convencer o juiz de que você tem razão. Se fosse diferente, se o direito se ele não fosse dinâmico, ele fosse estático, nós simplesmente produziríamos um programa de computador e aí quando você matou alguém, você já está condenado. No entanto, mesmo matando alguém, você tem quatro diretivas ali que mesmo sendo crime, você pode ser absolvido. Por exemplo, em uma legítima defesa. Você matando alguém em uma legítima defesa, que é uma excludente de culpabilidade, você não será preso, desde que esteja demonstrado. Né? Retornando ainda à questão da Guarda Municipal. Nós temos ali a Lei 13.675 de 2018, que essa lei está em vigor, onde ela diz que a Guarda Municipal ela faz parte, sim, do Sistema Único de Segurança Pública, que é o SUSP. Né? É só dar uma verificada ali. Toda a legislação ela trata nesse sentido, em que onde a Guarda Municipal, juntamente com as outras polícias, ou com as polícias, que a Guarda Municipal não é polícia, de fato, isso é um fato, né? Juntamente com a Polícia Civil, com a Polícia Militar e com a Polícia Federal, faz parte do Sistema Único de Segurança Pública. Hoje você não consegue mais tirar a Guarda Municipal disso, né? Uhum. Em relação às decisões, eu entendo que haverá outras decisões, várias outras decisões. Semana passada ainda nós tivemos um caso pontual em Campo Mourão, onde um policial militar, que a situação do fundada suspeita. O que é fundada suspeita? Não quero discutir isso aqui, né? Mas a decisão lá específica de Campo Mourão, que eu vi nos grupos aí das polícias, da Polícia Civil, dos delegados, enfim, todo mundo ali imaginando como será daqui para frente. Qual é a situação? A Polícia Militar abordou o indivíduo, nele não tinha absolutamente nada. Então, o policial disse que tinha uma fundada suspeita de que ele estava traficando, enfim, o jeitão, aquela coisa errada toda. Ao verificar o veículo do indivíduo, ele tinha aproximadamente um pouco mais de 500 gramas de maconha, mais de meio quilo de maconha. Eu imagino, nunca usei esse produto, mas eu imagino que se você não consegue, você sozinho não consegue ingerir, fumar ou comer, enfim, uma determinada quantidade de maconha em um período de um mês. E eu sei que, em razão da minha experiência anterior, 30 dias, se você não tiver um recipiente adequado para guardar um material desse, ele vai mofar. O que que o juiz fez? Ele desconsiderou, ele anulou o flagrante. Ele anulou o flagrante. Eu até imaginei que ele fosse devolver a maconha, né? Mas lá no final ele disse que não pode devolver, em situação de que o uso desse material ainda no Brasil é um ilícito. Mas o fato é que o indivíduo saiu pela porta da frente. Né? Então, são discussões assim, e eu estou citando isso para demonstrar a questão do dinamismo do direito. Né? Ontem era, hoje pode não ser, amanhã pode ser. Né? E eu entendo que, enquanto não houver uma pacificação dessas decisões, haverá situações esparsas, né? Mesmo porque o próprio STF, em uma decisão já anterior, já reconheceu que a Guarda Municipal integra o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública. Né? Eu entendo que enquanto não chegar ao STF, não houver uma pacificação, né? E a partir disso uma súmula, e essa súmula no nosso ordenamento jurídico ela é vinculante, haverá outras decisões nesse mesmo sentido.
Ficou claro, até não interrompi o secretário justamente para que ele pudesse de forma clara transmitir esse pensamento e dar sequência aí à linha de raciocínio. Nós temos mais um minutinho, secretário Aluci Guerra também participando aqui da programação, Ivonete Mendes, muito obrigado, Cláudio, Diego, muitas observações de ouvintes, e o Robson, ele faz aqui uma perguntinha, diante dessa complexidade, ele coloca aqui uma espécie de brecha, assim como se pode fazer, também pode-se entender que não se pode fazer, ele faz referência à guarda atuar como polícia, a justiça pode anular, ele quer saber.
Eu entendo que sim.
É nesse aspecto que o senhor já deixou claro,
sim,
também.
Sim, perfeito, eu entendo que sim, eu vou citar um pouco mais, eu vou um pouquinho mais. No Código de Processo Penal, no CPP, lá no seu artigo 301, artigo 301, qualquer acadêmico de direito pode verificar isso, lá está dizendo assim: qualquer do povo pode. A autoridade policial e seus agentes devem. Eu, no meu entendimento, isso encerra a questão. Você, em
atuar
uma situação...
Atuar como polícia. Pode
não atuar, é atuar como polícia. Não, isso não é atuar como polícia. Aparentemente é, mas isso não é.
Eu digo assim,
é um dever de cidadão. Se você estiver na rua e você ver um indivíduo quebrando um patrimônio público, furtando um carro, batendo em uma outra pessoa, você pode... Você pode, a lei não está dizendo que você deve.
Mas não na voz de prisão. Você está preso.
Você pode. É o que está disposto.
Mas daí a pessoa não obedece, vai embora.
Não, mas aí é uma outra situação. Né? Nós estamos discutindo se pode ou não pode. Né? Se ele vai obedecer, se ele vai bater em você. Eu recomendo que não se faça isso. né? Ele pode estar armado, por exemplo.
Mas não é sob essa hipótese que a guarda pode, claro. Senão a guarda pode pouco.
Não,
pressupõe?
Pressupõe, exatamente. Né? Mas ali, para concluir, né, a minha fala, eu deixo em aberto a questão do artigo 301. Né? Qualquer do povo pode. Uhum. Autoridade policial e seus agentes devem. Né? Isso está lá no Código de Processo Penal e, ao que eu sei, não foi revogado.
E a Guarda Municipal, ela está extremamente preparada, passa por treinamento e, quando tem alguma ação assim, é justamente para somar.
Não tenha dúvida, não tenha dúvida. O que as pessoas confundem é que nós não temos a capacidade, nós, quando eu me refiro à Guarda Municipal. A Guarda Municipal não tem interesse de investigar e não é essa a função dela. Assim como a Polícia Militar não investiga crimes. Quem investiga crimes é a Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil e que é a Polícia Militar.
E havendo exagero, ela vai ser punida.
Não, não tenha dúvida, com certeza. O Ministério Público, como fiscal da lei, ele está ali exatamente para isso. Né? Tanto que o promotor de justiça, ele não depende exclusivamente de um material oferecido por quem quer que seja, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar ou pela Polícia Federal. Não, a partir do momento em que ele tiver elementos, indícios de culpabilidade, ou indícios de que alguém esteja praticando um crime, materialidade é a foto, um filme, uma declaração, etc. e tal, ele pode oferecer a ação penal. Ou seja, ele não depende exclusivamente das ações da polícia. Se ele tiver esse material, se qualquer um do povo fotografou, filmou, tem gravado alguma coisa nesse sentido e ofereceu ao Ministério Público esse material, em cima disso, se ele entender que ele já tem material suficiente, ele já pode oferecer ação penal. Não importa de onde ela está vindo, se é de que polícia está vindo.
Muito bem. Secretário, nosso tempo acabou. Muito obrigado pela entrevista, pela gentileza de nos atender nessa manhã. Pedro Fernandes, secretário de Segurança, foi delegado de polícia, tem uma ampla experiência na área de segurança, conversando conosco, falando, entre outros assuntos, sobre as atribuições da Guarda Municipal e respondendo também observações de ouvintes. Agora, 10h26.